Boa noite, pessoal. Eu gostaria de informar, então, que todos os celulares estejam no modo silencioso. Bom, meu nome é Thiago Finardi e hoje eu venho apresentar a vocês a minha palestra Monitoramento de Ativos, que ela já nos questiona no slide principal se nós temos noção do que acontece na nossa rede. Essa é uma pergunta muito abrangente ao primeiro momento, porque ela vai englobar os mais diversos setores do monitoramento em si. Então, entram lá como segurança da informação, os teus ativos, os recursos, os teus dados e assim por diante. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre tudo isso, né? E as vantagens que a gente tem fazendo esse monitoramento. Bom, eu utilizo Linux desde 2003. Fui apresentado ao Linux na Faculdade de Sistemas de Informação, na PUC, na cadeira de Programação em C. Mas comecei a trabalhar com administração de sistemas, propriamente dito, em 2005 e depois, fortemente, profissionalmente, em 2007, digamos assim. Sou analista e desenvolvedor de sistemas por graduação, então não desenvolvo muita coisa, mas sou administrador de sistemas por profissão. Né? Aquilo que eu gostei de fazer é o que eu me identifiquei mais. Também atuo como consultor de TI em algumas empresas. Sou membro do maior grupo de usuários de software livre do sul do país, que é o Tche Linux. Participo das listas de discussão do Debian. E sou editor do blog Tecnologia botecodigital.info também. Também atuo como docente do curso técnico informático no Senac, de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, e onde eu ministro cadeiras de redes e segurança de informação. Bom, aqui eu já falei uma coisa meio estranha, Uruguaiana. Quem aqui conhece Uruguaiana? Bom, quem já foi em Uruguaiana sabe que é longe, né? Então são 630 quilômetros da capital e não interessa da forma que tu vai demorar 8 horas. Se tu vai de carro, de ônibus, vai demorar isso aí. E quem é que foi em Uruguaiana no verão aí, só para ter uma ideia? É quente, né? Então quando aqui em Porto Alegre tá 30 graus, Uruguaiana tá 40. Mas quem já foi no inverno lá também? Quem é que assiste Game of Thrones aqui? Conhece? Beleza. Quem não foi em Uruguaiana não sabe onde é que é. No inverno, o Uruguaiana é como se fosse do outro lado do The Wall, lá de tão frio que é, né? Então, agora eu tava caminhando aqui nos estandes e o pessoal, tu é louco, velho? Andando só de camiseta aqui, esse tá frio? Não, frio é Uruguaiana. Aqui tá normal. E quem não conhece Uruguaiana, ou nunca foi, certamente conhece esse cara aí, né? Então, o guri de Uruguaiana lá, e depois dessa apresentação dele, ele disse que começou a usar Debian no iMate dele, que ele identificou, né, como se fosse um dispositivo da Apple que tem uma mateira do lado. Bom, mas falando sério, o Uruguaiana tem o maior porto seco da América Latina, tá? Então, com isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que necessita cada vez mais profissionais da área de tecnologia de informação para trabalhar com as multinacionais que têm representantes na cidade. Então é muito comum tu prestar serviço terceirizado para grandes empresas em projetos que são bem interessantes. O que vai ser esse cronograma, então? A gente vai falar um pouquinho de conceitos e definições relacionados ao monitoramento de ativos, depois as motivações, né? O que a gente ganha fazendo esse monitoramento, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o monitoramento proativo da nossa rede, e a conclusão. Então, beleza. Primeiro momento, a gente precisa compreender o que são ativos. Tá? O pessoal que tem um conhecimento na área de administração mesmo, sabe que nós temos dois tipos de ativos, que são os ativos tangíveis, que são aqueles ativos que eles são palpáveis, ou seja, são os bens da instituição, é o capital dela, os equipamentos e assim por diante, e os ativos intangíveis, que são aqueles ativos que não são palpáveis. Tá? Na nossa área, então, a gente pode dizer que é a segurança da informação, ela não é um ativo palpável. Né? A qualidade do processo de uma empresa também não é um ativo palpável. A sua marca, o seu logo e assim por diante. Tá? Uma coisa muito interessante relacionada aos ativos intangíveis é que não é a empresa que define se um ativo ele é intangível. Então, geralmente utilizam, por exemplo, quando é o processo de qualidade, quem que vai definir? Aqui no Rio Grande do Sul tem um exemplo que é o PGQP, que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Ele que vai dizer se a minha empresa possui qualidade nos seus processos ou não. E também a ISO, né, com várias aí, ISO 9000, 9001, 14000 e assim por diante. Então, a gente precisa entender essa diferença para poder mensurar isso depois. Beleza. Mas como a gente quer falar de rede, né, a gente precisa fazer um monitoramento desses ativos de rede. Então, esses ativos de rede vão englobar aqueles dois tipos de ativos que a gente conheceu agora. São os ativos tangíveis e intangíveis. Então, a gente pode fazer um monitoramento de equipamentos, como modems, switches, roteadores e assim por diante, computadores em si, serviços, tá? E os intangíveis que seriam relacionados, por exemplo, como eu citei anteriormente, na segurança da informação, utilizando uma ferramenta para que tu consiga monitorar isso, né? Monitorar a segurança como um todo. Por mais que a gente descobriu agora que, né, a gente comentou que lá tem um ativo tangível e um ativo intangível, eu sempre, né, várias vezes eu me questionava e muitas vezes me questionaram sobre qual era o ativo mais importante para uma empresa, para uma instituição, para uma organização. E qual seria esse ativo mais importante aí? Quem é que pode... Oi? A informação, né? Então, a informação é o ativo mais importante para uma instituição, para uma empresa. Se esse é o ativo mais importante, vocês não concordam que se algo é importante eu devo dar uma devida atenção a isso, um devido valor, e então eu devo monitorar. Isso, a lógica vai me remeter a isso. Então, se isso é importante, eu tenho que cuidar disso. E cuidar disso é monitorar, para que eu possa analisar, né, se vai ou existir algum tipo de problema e, consequentemente, eu consiga contornar esse problema. Então, uma outra coisa que é importante é a gente não confundir monitoramento com controle, tá? Apesar das palavras e o seu significado ter correlação uma com a outra, elas não são a mesma coisa. Então, eu preciso diferenciar esse monitoramento de controle. Tá? Eu preciso saber que monitorar é observar, é acompanhar o desenvolvimento de algo. Tá? Me atentar a um determinado desvio disso e receber sinais de alerta. Então, baseado nesse monitoramento, eu consigo verificar o status de um determinado serviço, de um determinado dispositivo e assim por diante. Já controle é realmente controlar algo, é tu conduzir, né? Se tu verificou que durante o monitoramento que algo está funcionando como não deveria, tu pode contornar isso a um determinado desvio e reassumir o controle desse problema em questão. Porém, então, é muito importante que eu saiba que as duas sempre vão ser correlacionadas. Então, para que eu possa controlar alguma coisa, eu devo monitorar. Né? Como diz, o monitoramento não vai fazer sentido se eu não quiser controlar isso. Porém, se eu pretendo controlar alguma coisa, eu devo monitorar. Né? Então, não adianta eu querer... Eu sempre cito isso quando, por exemplo, alguém diz, olha, a rede começou a ficar lenta. E aí... Por que a rede está lenta? Né? E tu vai analisar se é o, por exemplo, tu pode utilizar várias ferramentas, dentre elas o IP Traffic, por exemplo. Está verificando que está passando muitos pacotes ali, e tu vai analisar mais a fundo, tentar descobrir qual é o computador, o que ele está acessando, né? Se é um download, se é um URL, coisas do tipo, tu tem como controlar isso depois. Então aqui quem é que faz monitoramento na rede aí. Aqui eu peguei e fiz esse quadrinho aí. E é um exemplo ali, né? Olha, como que tu monitora os teus ativos de rede? E o cara diz lá, eu uso o gerenciador de tarefas do Windows. Se tu tá monitorando a tua rede, é aquela coisa, tu tá fazendo isso errado, né? Não é bem assim que tu vai monitorar. Não é o monitoramento proativo que a gente espera... que a gente espera fazer. Então, não adianta eu fazer esse monitoramento se ele não for proativo. Então eu preciso utilizar uma ferramenta que faça esse monitoramento para mim. E uma ferramenta de monitoramento é algo que vai checar proativamente, constantemente, os ativos da minha empresa, me informando caso haja algum tipo de anomalia nesse ativo. Né? Então, por exemplo, uma coisa bem interessante que eu utilizo, que na secretaria, por exemplo, no local que eu trabalho, utiliza um toner, uma impressora de rede, Xerox. A impressora Xerox tem suporte a um protocolo de monitoramento que é o SNMP. Então eu posso, através desse protocolo, sempre monitorar a quantidade de toner que tem disponível na impressora. Com isso, eu posso, de uma forma proativa, solicitar novos recursos de TI para que quando termine aquele toner, eu já possua outro. Né? Hoje em dia não é tão simples tu querer comprar um novo equipamento para informática. Não é tu chegar e dizer, olha, eu preciso de mais um toner numa empresa, por exemplo, da qual eu trabalho, e isso demora uma semana às vezes. Dependendo do equipamento, isso demora mais de 2 semanas ou 1 mês. Então eu tenho que ter um monitoramento nesses ativos para que eu não sofra problemas de parada de rede ou parada de serviço. Então essa é a principal função dessa ferramenta de monitoramento. Então o que eu vou poder monitorar? Eu posso monitorar recursos, que a gente vai entender então como sendo hardware e suprimentos. Suprimentos, esse exemplo do toner, e hardware, se tu vai precisar de mais memória no teu servidor, porque as aplicações que estão rodando, os serviços que estão rodando, estão consumindo demais. Se eu vou precisar de mais disco, porque o meu servidor de backup está fazendo backup, e os backups estão crescendo 10% a cada dia, e prevendo que eu tenho lá, sei lá, 10 cópias de backup naquele servidor, e daqui a 6 meses esse disco não vai ser mais suficiente. Então eu consigo possuir informações sobre isso. Né? As aplicações, como eu disse, se elas estão funcionando adequadamente, se elas não estão tendo um comportamento anormal, os meus equipamentos, né, que seriam os teus switches, por exemplo, os roteadores, e a segurança da informação. Né? Como segurança da informação? Por exemplo, tu poderia usar um IDS para, né, que deveria, para prevenir invasões. Então lá tu poderia utilizar algumas das alternativas disponíveis. Então por que eu deveria monitorar, digamos assim? Primeiro, para que eu consiga analisar o comportamento do projeto. Tá? Então tudo isso, para quem já deu uma lida no PM Book, né, é algo que segue, algo que ele diz que tu deveria fazer. Então tem que analisar o comportamento do meu projeto para que eu consiga verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado. Analisar o desempenho do meu projeto. Né? Eu ponho o projeto como sendo o meu servidor. Né? Porque tu não vai fazer um servidor hoje sem projetar. Tu tem que ir desde da estabelecer o teu file system para que tu não tenha problemas no futuro, até os teus recursos de hardware. Então tudo tu tem que analisar antes de implementar. Garantir a disponibilidade da informação. Esse aqui, apesar de ser um dos 3 pilares da segurança da informação, junto com a integridade e a confidencialidade dos dados, ele se torna muitas vezes o pilar mais frágil. Por quê? Porque quando eu era desenvolvedor de sistemas, numa linguagem de programação muito moderna, que se chama COBOL, muitas vezes a gente desenvolvia aplicações para web, sim, COBOL rodando na web através de scripts CGI que executavam runtime no servidor Linux. A gente muitas vezes não tinha tempo suficiente para implementar camadas de segurança na aplicação, e aí chegava o teu gerente e dizia, olha, eu quero que essa aplicação vá para o ar agora. Ah, mas é que eu não consegui fazer ainda o bloqueio de autenticação em algumas partes do sistema. Não interessa, isso aí tem que funcionar amanhã. Então muitas vezes tu colocava um projeto no ar sem que ele cumprisse esses 3 pilares, né? Cobrisse os 3 pilares da segurança da informação. Então a disponibilidade talvez seja o pilar mais frágil desses 3. Identificar problemas proativamente, né? Então eu consigo analisar do próprio exemplo da impressora, né? Eu consigo prevenir que daqui, através de uma linha de tendência no gráfico que é gerado no sistema de monitoramento, que esse toner vai acabar daqui a 3, 4, 5, 10 dias, e aí eu posso me preparar para isso. E o mais importante, que ao meu ponto de vista, é auxiliar nas tomadas de decisão no que tange os recursos de TI. Então, porque a gente tem que parar de como administrador de sistemas, a gente tem que saber, né, principalmente a direção da empresa, que a TI não é apenas mais um setor na empresa. Então a TI faz parte da regra do negócio. Então se a TI não funciona, a empresa não vai funcionar. Então lá na região, como eu falei, existem várias empresas do ramo de comércio exterior e essas multinacionais, e se o sistema para, a empresa para. Se a empresa para, ela não consegue fazer com que um caminhão, por exemplo, ou um navio, quando para no porto de Itajaí, que ele consiga fazer o transbordo, seguiu. E isso gera multa. E não é multa de R$800. Né? São multas muito 10, 2 mil dólares, 3 mil dólares e assim por diante por dia. Né? Então é muito complicado isso. Então a gente tem que pensar no sistema de monitoramento para que a gente auxilie o gestor da instituição também. Bom, para que a gente faça isso, então, a gente precisa usar ferramentas. Tá? Então, eu separei algumas, né? Não, a ideia não era se focar em nenhuma específica. A gente poderia utilizar várias ferramentas. Acredito que muitos aqui já utilizaram, talvez, a mais conhecida de todas e mais antiga, que é o MRTG. Quem é que utilizou? Então, o MRTG é uma das primeiras ferramentas que a gente acaba utilizando, né? Junto com o IPTREF, por exemplo, para que tu consiga analisar. O MRTG vai te gerar gráficos dos teus ativos de rede que possuem suporte ao protocolo SNMP. Então, eu acabei não colocando esse, porque como muitos já conhecem essa ferramenta, ela se torna mais comum entre todos, né? Então, Nagios. Nagios Core. O Nagios, todas as ferramentas que eu vou citar são em software livre, né? A grande maioria em GPL V2. O Nagios Core, ele vai disponibilizar informações dos seus ativos de rede, então, baseado no protocolo SNMP e entre outros mais que tu pode trabalhar através de add-ons e plugins, tu tem como fazer um monitoramento centralizado. Em nenhum ponto, em um computador central, tu vai monitorar todos os teus dispositivos e os teus hosts. Essa é a interface básica do Nagios, que ao tu terminar, finalizar a instalação dele, tu precisa fazer algumas modificações no Apache para que ele consiga ler, abrir essa página. Porém, quem utiliza o Nagios sabe que essa página não é o suficiente, né? Então, ao meu ponto de vista, quando utilizei essa ferramenta várias vezes, eu utilizava uma interface mais completa, que é o Centurion. Então, o Centurion é uma interface mais completa para gerenciamento total do Nagios. Então, com essa ferramenta, tu consegue analisar todos os relatórios, né, e mapas e gráficos que o Nagios vai coletar as informações dos hosts, e aqui ele vai preparar e vai apresentar isso para nós. Então tu poderia utilizar o Centurion para que tu consiga visualizar essas informações de uma maneira mais bonita, digamos assim, né? Porque o Nagios, ele é muito flexível. Tu consegue personalizar completamente o Nagios e adaptar as necessidades da tua instituição, da tua empresa. Algumas características dele é o suporte ao SNMP V3. Então tu tem como fazer autenticação em equipamentos e coletar informações e filtrar as UIDs que tu quer relacionados a esse ao serviço que está sendo prestado. Tem notificações em tempo real através de e-mail, através de SMS, se tu tiver uma placa GSM no teu servidor, ou também através do Jabber, né? Tu tem lá pelo Getalk, por exemplo, tu tem como receber essas informações. Possui essa interface web administrativa, como eu disse, porém é recomendável utilizar outra, né, para que ele fique mais bonito e mais fácil de se utilizar. Tu tem como fazer execução de comandos remotos, né? O que, que seria isso? Tu, por exemplo, o sistema de monitoramento verificou que não existe nenhum processo do SSH na memória. Aí, ele... Uma solução simples, às vezes, para isso é executar o comando SSH restart no servidor. Para que tu não precise te movimentar até o servidor, tu tem como utilizar essa execução de comandos remotos para que ele reinicie esse serviço e, se voltar ao normal, né, tu não precisa te deslocar até lá. Então ele é versátil e flexível pelo uso de add-ons e plugins que tu tem como adicionar e configurar o Nagios. Totalmente customizável. Também tu pode integrar com outras ferramentas, tá, que tem suporte a isso. A comunidade dele é muito ativa. Os mapas, como vocês viram, ele te gera em cima do CenturyOn, ou tu pode utilizar um plugin que se chama PNP for Nagios, que tu também vai conseguir fazer gráficos de uma forma simples. E ele está em constante desenvolvimento sempre, né? Um outro exemplo é o Cact, né, que a gente poderia utilizar também. O Cact é assim como o Nagios, né? O Cact ele tem uma diferença, que ele é uma ferramenta que tu consegue gerenciar por completo o RRD Tools, que é uma outra ferramenta de monitoramento, né, que então aqui tu consegue fazer a personalização de gráficos específico pela ferramenta. Tu não precisa ir lá na linha de comando e criar um perfil, um padrão, um template dos teus gráficos. Então ele te gera os gráficos muito parecidos com o PNP for Nagios também, para te visualizar. Algumas características dele: suporte ao SNMP versão 2, ele tem agentes multiplataformas para colher informações dos hosts da tua rede, dos outros computadores, e enviar para o teu servidor. Ele trabalha com o sistema de templates, então tu configura tudo que tu quer buscar num servidor Apache, e quando tu for configurar um novo servidor, tu apenas aplica aquela template e ele também vai buscar essas informações. Como disse, uma interface web administrativa e uma ferramenta de gerenciamento do RRD Tools. Tem suporte a plugins, não possui auto-discover. O Nagios também não possui nativamente o auto-discover, tu tem que utilizar um plugin para que ele faça isso. O que é esse auto-discover? Ele vai vasculhar a tua rede descobrindo quais os equipamentos que tu tem. Ele não aceita os comandos remotos, então tu não tem como fazer isso. Ele não aceita também, não te notifica de problemas da rede, tu não fica sabendo isso, por exemplo, no teu celular, no teu e-mail. Tá? Estou sempre falando ferramenta nativa em si. Ele te gera mapas de rede e um número ilimitado de elementos por gráficos lá. E os ABICs, né? É o que hoje em dia eu utilizo mais. Hoje mais cedo, às 10 horas, se não me engano, na mesma sala, houve uma palestra sobre os ABICs. Na versão 2.0, hoje a versão é 2.03. Ele foi totalmente remodelado na versão 2.0. Tá? Ele também agora possui um layout customizável para que tu consiga manipular as janelas e deixar de uma forma que seja mais agradável para ti. E uma das mais importantes funcionalidades, ao meu ponto de vista, é o monitoramento de múltiplas interfaces, que antes não era possível. Então, antes tu tinha, se tu tivesse um servidor que com mais de uma placa de rede, tu iria monitorar somente uma. Agora tu pode adicionar quantas placas tu precisar. Então, com isso é muito mais fácil de tu analisar, né, o que antigamente a gente tinha que recorrer ao TCP dump na outra porta para te saber o que estava fazendo lá. Também faz o monitoramento completo da arquitetura Java, de aplicações, JBoss, o Tomcat, WebLogic, e tu monitora as aplicações com JMX. Então tem como analisar as variáveis que estão passando entre as aplicações e ver se ela está funcionando corretamente, né? Então é uma coisa que antes tu não tinha como fazer. Então os ABICs lá também tem o suporte à versão SNMP V3, tu utiliza agentes nos outros computadores para que, também multiplataforma, né, que tu consiga saber as aplicações que foram instaladas, e caso haja alguma alteração naquela aplicação que foi instalada no host, tu recebe um aviso, tá? Uma coisa que, se tu utiliza um domínio, por exemplo, com Samba ou Samba e LDAP, que é o meu caso, e tu utiliza perfis nos computadores que são Windows, para que ninguém consiga realizar alteração, tu não recebe nenhum tipo de aviso, assim, né? Porque tu tem uma restrição muito boa relacionada a isso. E algumas vezes tu pode, por exemplo, bloquear a execução de qualquer tipo de aplicativo por USB. Então te facilita muito a vida. Por exemplo, quem usa proxy, não sei se tinha algum computador que liberava o usuário administrador, e aí o cara chegava na empresa e conectava o modem 3G lá na USB e ficava navegando por fora, né? Então, quando tu faz, por exemplo, uma configuração no Windows que ele aceite somente dispositivos em massa, isso já seria resolvido. Mas obviamente que não é uma questão, não é nada inteligente deixar um administrador do Windows logado na máquina, né? Ou um usuário com privilégio de administrador. Ele tem a execução de comandos remotos. Então a mesma coisa que eu expliquei do Zabbix, do Nagios, funciona aqui no Zabbix. E a interface web dele é nativa, né? Então não preciso recorrer a nenhum recurso externo, né? Ele me supre as necessidades na ferramenta como um todo. Ele tem o autodescobrimento nativo também, que vasculha toda a minha rede e equipamentos. Tenho como customizar essas telas. A configuração dele relacionada com os demais é muito mais fácil. Quem já fez a instalação do Nagios aí? Quem é que vai me dizer que a instalação do Nagios é fácil? O próprio desenvolvedor do Nagios, no doc, quem baixou o doc lá do site e leu, ele diz: olha, a instalação do Nagios é uma instalação muito envolvente. Você precisa ler muito. Você vai precisar de algumas horas de trabalho. Esteja tranquilo e siga em frente. Ou seja, é difícil, né? Agora no Zabbix é mais tranquilo. Eu preciso criar lá a minha base, adicionar. É muito mais fácil, né? Então, como eu até comentei no Nagios, que tu tem que utilizar, fazer uma configuração no Apache, um VirtualHost, coisas do tipo. Então, muitas vezes, quem quer fazer uma administração um monitoramento de um servidor ou dos serviços, algumas vezes, né, digamos assim, tu não tem como aconteceu comigo, a primeira vez que eu fui fazer, não tinha um conhecimento avançado ou intermediário relacionado a isso. Então se tornou muito complicado pelo sentido que tu tem que conhecer várias outras ferramentas, como eu não sou um DBA, é óbvio que a gente sabe instalar um banco de dados e criar tabelas e popular essas tabelas, porém, para quem não tem um conhecimento intermediário disso, ou básico, se torna um processo mais difícil. Que nem a compilação dos pacotes no Linux. Então, compilar, antigamente a gente falava, o cara que compila o kernel, o cara é o Chuck Norris, né, velho? Customizou todo o kernel. Hoje em dia tu entra em qualquer, na wiki do Debian, tem lá como tu fazer tudo executando passo a passo praticamente, né? Então não tem como tu sofrer muitos problemas com isso hoje em dia. Bom, então a configuração é fácil, a comunidade é muito ativa. Eu recomendo que quem quiser conhecer os Zabbix mais a fundo entre na comunidade do Zabbix Brasil. Lá existe vários tutoriais de como tu utilizar isso, inclusive quem quiser instalar o Zabbix no Debian Squeeze, que é a stable, a última agora, tem um tutorial completo lá para te fazer a instalação dele, já da versão 2.0. Então é muito tranquilo para quem quer começar a utilizar o Zabbix. Te gera mapas e inventários de rede, que são esses inventários, são aquelas aplicações que estão instaladas nas máquinas, né? Tu tem como verificar cada uma dessas aplicações e ver se elas foram modificadas ou não. Tu tem como fazer o gerenciamento de SLA. Então hoje em dia é muito comum as empresas que prestam serviço dizerem lá, por exemplo, um ISP vai te dizer que ele vai te dar, vai te garantir 60% da banda sempre. Então tu tem como instalar os Zabbix e controlar os teus contratos. Um SLA é um serviço a nível de contrato. Então eu tenho como analisar se o meu contrato tá sendo cumprido. Cada um dos contratos. Inclusive mais de um contrato por um cliente, digamos assim. Tu tem como verificar se essa meta está sendo cumprida ou não. Então tu tem como fazer o monitoramento da infraestrutura Java, como eu falei, através do monitoro JBoss, as aplicações que rodam nele, WebLogic, etc., Tomcat. e também faz um monitoramento distribuído. Esse monitoramento distribuído é quando tu, por exemplo, quer fazer um monitoramento na matriz, porém tu possui mais de uma filial. Então tu utiliza um recurso que se chama Zabbix Proxy, que coleta as informações das outras filiais e envia para o computador central. Tu tem como fazer execução de comandos remotos também, passando por esses proxies aí. Então é algo que vai tornar esse monitoramento muito mais eficiente. Por ser um assunto que muitas vezes a gente acaba tendo a vontade de fazer o monitoramento, porém a gente esbarra na dificuldade, digamos assim, da instalação da aplicação que vai fazer o monitoramento, surgem algumas que facilitam um pouco mais a vida ainda. O Zabbix já é algo que é mais fácil de se utilizar. Então quem nunca utilizou uma ferramenta de monitoramento e não quer utilizar o MRTG, apesar de ele se comunicar com o protocolo SNMP e te disponibilizar informações, vamos supor que tu queira monitorar o inventário da tua rede, né? Aí já teria que utilizar outra ferramenta. Então aí entra o Zenus. O Zenus também é uma ferramenta open source, tá? Porém ela é muito mais fácil de se realizar a instalação, e ela não faz a utilização de agentes, ou seja, ela faz um auto-discover, ele também descobre os equipamentos, porém ele faz isso com um conjunto de protocolos que já vem implementado na ferramenta. Tu não precisa ir de máquina em máquina fazer a instalação de agentes. Isso muitas vezes facilita o teu trabalho e faz com que pelo menos tu consiga realizar um monitoramento inicial. Esse monitoramento inicial muitas vezes é para que tu possa mostrar a ideia de um pré-projeto para um gestor, de que tu queira realizar um monitoramento para justamente fazer com que os recursos sejam melhor administrados e as próximas aquisições sejam planejadas com uma melhor análise. Então como é que muitas vezes acontece? Uma coisa que é comum, né? Então até em uma consultoria que eu fiz há pouco tempo, um proxy na empresa parava de funcionar, do nada. A gente foi analisar o que, que era. Beleza, a partição do barra var tinha incríveis 2 GB. Porém, lá dentro do Squid estava para gravar 2 GB de cache no barra var. Então, só o Squid usaria todo o espaço daquela partição. Mas, fora o sistema que grava todos os relatórios, os logs, e vai gravar lá dentro. Então trava, e aí parava a internet. Aí o cara que era o administrador antigamente fazia, removia lá todo o conteúdo do cache. Mas o problema não era o cache. O problema é que o sistema inteiro já está ocupando o var, que era só de 2 GB. Se tu não... É só um exemplo para que demonstra basicamente o que uma ferramenta de monitoramento já te auxiliaria. É óbvio que essa questão já envolve um outro fator, que é, obviamente, que eu nunca ia ter uma partição de 2 GB para o var. Eu vou utilizar um disco diferente, uma partição. Obviamente, se eu quero desempenho, eu ia ter um disco separado só para o var, formatado num file system específico para armazenar arquivos pequenos, para melhorar o desempenho do meu cache. Bom, mas resumindo, então o Zenus vai me fazer isso. Ele vai descobrir automaticamente os dispositivos da minha rede. Ele tem uma interface muito atrativa. Ele te mostra o monitoramento ali em tempo real. Ele te notifica dos problemas da rede também através de e-mail ou por GSM, né, um SMS, ou também por o protocolo Jabber. E tu tem como fazer, tu tem como receber essa informação e te dirigir até o servidor para realizar esse reparo, digamos assim. O que é bem interessante quando a gente fala de notificação, eu até nem coloquei na palestra, mas eu lembrei agora de um detalhe, é que a gente tem como configurar, na grande maioria dessas ferramentas, uma janela de tempo, né? Então, que não é nem um pouco inteligente, às vezes, tu fazer o monitoramento, por exemplo, Ah, eu vou usar o mesmo exemplo da SSH. A SSH estava rodando na máquina e aí, de repente, o sistema de monitoramento detectou que o SSH caiu. Aí, ele já te envia um SMS e te envia um e-mail e aí, deu 2 segundos depois, o SSH voltou. Aí, passou mais um tempo, ele cai de novo. Isso gera um falso alerta, né? Não que seja um falso alerta, ele caiu. Por que que ele caiu? Bom, aí a gente já vai ter que entrar num outro ponto que eu vou ter que analisar o porquê que o SSH está caindo, né? Mas vamos supor que ele caiu e voltou. Então, tu tem como configurar uma janela de tempo para que tu defina, olha, se o SSH caiu, né, qualquer aplicação pode fazer isso, passam-se 30 segundos, tu me manda um alerta dizendo que ele caiu. Mas aí... ele voltou. Não me manda um alerta dizendo que o SSH voltou ainda. Espera 30 segundos, porque ele pode voltar e cair. E uma coisa interessante que tem como fazer nos ABIX é que quando tu programa um comando automático, né? Vamos supor, nenhum processo do SSH encontrar na memória. Restart SSH. Então, antes de ele te enviar um alerta, ele tenta fazer alguma operação. Então, tu tem como fazer uma trigger, para um gatilho, né? Que quando aconteça isso, ele execute alguma coisa. Obviamente, esse é somente um comando, né? Tu poderia utilizar um script lá para fazer várias coisas, né? Apesar de que tu não vai ter um controle sobre esse retorno. Tu sabe que o script executou, porém tu não vai saber se a coisa funcionou ou não. Então, essa janela de segurança, né, janela de tempo, assim, ela vai impedir que tu receba, por exemplo, vários SMS lá de um problema que aconteceu, por exemplo, veio na conta lá de uma empresa que o modem GSM, que está conectado no servidor, enviou mais de 500 mensagens no mês. Aí tu foi ver, era um probleminha simples lá, de um alerta mal configurado. Então não tinha uma janela de tempo, a gente teve que ir lá configurar uma janela de tempo, verificar o que estava acontecendo em determinado serviço e corrigir o problema. Então isso vai gerar custo também, né? Tem que analisar bem e configurar bem o teu dispositivo, tua ferramenta de monitoramento. O Zenus também vai me gerar esses mapas bem interessantes, né, eu tenho como configurar para aparecer o nome do host, o IP, etc. E uma das grandes diferenças entre ele e os demais é que ele utiliza a integração com a API do Google Maps, porque tu quer verificar de onde está vindo uma conexão que está na tua máquina, ou tu quer uma geolocalização de determinado IP lá que está trafegando na tua rede. Tu tem como utilizar isso, né, de uma forma gratuita, que já está integrado no teu sistema. É bem prático e bem eficiente, então ele faz aquilo que ele promete fazer de uma forma simples. A interface web dele é muito fácil e intuitiva de se utilizar. Ele tem suporte a todas as distribuições do Linux, o Windows, Mac, etc. Ele possui um auto-discovery integrado. Ele não possui agentes, tá? Porque ele utiliza aqueles protocolos que são o SSH, o SNMP, Telnet, WMI, para descobrir os equipamentos e conversar com eles. Ele te envia alertas via e-mail e SMS, assim como os ABIX e o Nagios. Também tem como fazer o monitoramento distribuído com o Zenpex, que é uma espécie de add-on para te integrar com o Zenus. E tu tem como implementar modelos e herança, né? Que a gente pode entender isso como sendo um template, né? Tu tem como fazer isso. Ou então, tu cria lá um grupo, por exemplo, de computadores do grupo financeiro. E aí tu cria setores lá dentro, subdivisões, e tudo que tu aplicar no grupo central vai herdar para os demais. E é de fácil instalação e configuração. Uma das coisas bem interessantes que ele tem é, no site mesmo do Zenus, tem uma virtual appliance para te fazer o download, se tu quiser. Então ele faz o download de uma VMware, se eu não me engano. Aí se tu tiver o VMware Player lá, tu dá o play nele e já consegue testar os recursos, né? Então olha só uma diferença bem interessante, né? Tu faz o download da ferramenta e dá um play nela, verifica o IP que ela pegou, acessa a URL no browser e já começa a fazer os testes da ferramenta que vai funcionar na tua rede, né? Depois tu parte para a instalação num servidor. Bom, existem muitas outras ferramentas, né? que a gente poderia falar. Mas e aí? Qual que realmente eu vou utilizar, né? Isso é que nem é que nem carro, né? Se eu dizer, qual é o melhor carro? Bom, isso vai variar. Vai variar o quê? Vai variar para que eu quero um carro ou para que vai servir essa ferramenta. Das que eu mostrei, a gente vai precisar verificar se os recursos que ela possui vai suprir as necessidades da tua empresa. Cada cliente é uma coisa diferente, né? Tem um cliente, por exemplo, que quer somente ver gráficos. Tem outro que ele quer inventário de rede. Tu vai ter que te adaptar às necessidades de cada empresa e oferecer uma ferramenta específica para isso. Então, eu costumo dizer que tecnologia não é emoção, né? Tecnologia é razão. Não, a gente não utiliza o Linux porque eu sou fanático e eu quero utilizar o Linux. A gente utiliza porque ele é bom, porque ele funciona. E as ferramentas em software livre a gente utiliza também porque são boas e porque funcionam, porque tem um suporte, porque tu sabe realmente o que está acontecendo ali. Não é nada fechado que a gente fica preso àquilo. Então isso vai variar. Vai depender de cada necessidade da empresa. Não tem aqui nem aquela qual é a melhor distribuição, né? Cada um tem aquela que se adaptou mais, né? Bom, pessoal, o que a gente pode entender com tudo isso, né? O monitoramento ele vai evitar dores de cabeça, porque tu vai saber dos problemas antes que eles realmente aconteçam. Então, tu vai ter como prever um problema e vai solucionar ou contornar ele antes de que ele aconteça. Com isso, tu vai fazer um monitoramento proativo, então, e vai identificar esses problemas antes. Ele vai te auxiliar na tomada de decisão. A gente pode entender como tomar decisão o quê? A aquisição de novos recursos, se tu vai precisar de um novo servidor, se tu vai precisar fazer um balanceamento de cargas e coisas do tipo, né? Se tu vai precisar, por exemplo, fazer um balanceamento da internet. Ele vai te manter o projeto sob controle sempre, porque tu sabe o que está acontecendo e tu vai poder verificar se ele está batendo com aquilo que foi planejado no início. Ele vai te auxiliar na qualidade dos teus serviços, porque tu tem informação de fácil acesso sem precisar tu recorrer a ferramentas de linha de comando, para que tu consiga interpretar de um modo um pouco mais primitivo, digamos assim, a informação que tu está coletando. E ele vai reduzir, né, o tempo de downtime. Por quê? Porque tu vai fazer a parada no teu servidor realmente quando tu precisar. E essa parada ela vai ser programada. Tu vai ter como executar uma configuração específica e fazer com que ele suba novamente. E isso tudo vai melhorar a segurança da informação. Obviamente, como eu já falei antes, a segurança ela, eu vou ter que analisar aqueles três pilares lá, né? E se eu conseguir manter esses três pilares sempre firmes, a segurança da informação ela vai ficar sempre presente, né? Não existe nenhum computador 100% seguro, né? Isso a gente sabe. As redes não foram feitas para ser seguras, né? Hoje em dia existem remendos lá para que a gente consiga fazer com que elas se tornem um pouco mais seguras. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, né? Estou aberto a perguntas e aqui tem os contatos, né, para meu e-mail, o site lá, que ele, Casa de Ferreiro Espeta de Pau, né, ainda está em desenvolvimento. O blog está ativo. A ideia desse blog é sempre compartilhar informações sobre problemas corriqueiros que acontecem ou em desktops ou em servidores. Meu Twitter e esse slide também já vai estar disponível depois no SlideShare. Tá bom, pessoal? Obrigado.
Olá. Fala portunhol?
Mais ou menos, pode?
Mais ou menos.
Pode falar.
Ou English?
Pode falar.
Ok. I work with trabajo con páginas web.
Sí.
En algunos hosting no hay consola, solo subir archivos y base de datos. Estas soluciones de monitoreo se pueden usar sin tener acceso de root, sin tener acceso de consola.
Quando tu faz a instalação da ferramenta, geralmente ele ele vai criar um usuário para ela, né? Esse usuário, como tu fez a tu não tem acesso, tu vai precisar do acesso para fazer a instalação, né?
FTP e
tu vai precisar executar comandos para realizar a instalação. Agora, tu acessar remotamente depois de que alguém instalar, aí não tem problema. Mas tu não tem como executar ela sem anteriormente ter feito a instalação como root, né?
Claro, não há PHP ou coisas assim que se executem do lado do servidor.
Para esse tipo de informação, eu não conheço. Eu não conheço nenhum.
Obrigado.
Existem duas versões do Zenos, pelo que eu estou vendo, uma versão da comunidade e uma versão Enterprise. É correto isso?
De qual das ferramentas?
O Zenos, né?
O Zenos, na verdade, é algo tipo... tu tem sim o é a mesma ferramenta. Tanto
não tem uma versão...
A ferramenta é a mesma. É o que software. Modifica só é a questão do suporte.
Perfeito.
A ferramenta tem todas as funções.
Obrigado.
Mais alguma, pessoal? Não? Tá bom, muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos.